Você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o treinador de futebol José Humberto, técnico do Araxá Esporte Clube.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Professor José Humberto, é uma satisfação tê-lo conosco no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, o prazer é todo meu. Nós estamos aqui já há um bom tempo, né? E graças a Deus o trabalho tem sido produtivo e eu espero que possa continuar.
Professor, o Araxá Esporte Clube conquistou, né, o seu primeiro objetivo neste ano de 2021, que obviamente foi a classificação para a segunda fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Essa classificação de forma até antecipada. O senhor está satisfeito com o desempenho da equipe até agora?
Claro, nós tínhamos um objetivo a ser cumprido, que era uma classificação. Ela poderia vir antes ou até a última rodada, que é sábado contra Uberaba. Nós conseguimos a classificação antecipada. O grupo é sabedor disso, que nós buscávamos e iríamos atrás de uma classificação desde o início da competição. Claro que dentro disso nós temos que tirar um parâmetro, né? Classificamos uma semana antes, né, de antecedência, então aproveitar para que a gente possa fazer alguns ajustes, para que possa chegar contra o Uberaba, fazer um bom jogo e depois, com certeza, já começando o mata-mata também, bem ajustado, para que possamos fazer dois jogos de boa qualidade, para que a gente possa passar de fase.
O jogo do Araxá na última rodada da primeira fase contra o Uberaba Esporte lá no Uberabão. Um empate dá ao Araxá o primeiro lugar do grupo B. É importante o time se classificar como líder da chave?
Nós buscamos o nosso primeiro objetivo, que era uma classificação. Até o momento nós somos líder geral da competição. Nós temos condição de fazer um bom jogo no Uberabão. Sabemos da qualidade da condição que se tem em Uberaba, da qualidade que se tem o Uberabão, a torcida que se tem, mas nós sabemos da qualidade, da competência que tem a nossa equipe também, o nosso time. Todo jogo que nós fizemos, tanto dentro quanto fora, foi um time contundente, um time incisivo, um time que propõe jogo, que é dinâmico, e não vai ser diferente no Uberabão. Mas tudo aquilo que você consegue no jogo é o que você produziu durante ele. Espero que nós possamos ter uma boa produção e sair de lá com um bom resultado.
Analisando o elenco que o senhor tem em mãos, professor, o nosso Ganso tem destaques individuais que fizeram a diferença na campanha do time nessa primeira fase, ou o sucesso até agora se deve mesmo à força do grupo?
O lado coletivo do grupo, a força do grupo, né, a força da diretoria, né, da comissão técnica, do ponto de apoio que nós temos, né, no campo, na cozinha, na lavanderia, na rouparia. Eu acho que nós somos um conjunto, né? Na secretaria, eu acho que esse ponto forte, não só os jogadores principalmente, mas acho que o lado geral do Araxá fez com que a gente conquistasse uma classificação e até o momento com bons resultados, né? E eu espero que possa continuar assim.
O torcedor teve acesso aqui ao Estádio Municipal Fausto Alvim nos últimos jogos, né, do time no campeonato. A avaliação do senhor, a presença do público nas arquibancadas favorece o bom desempenho da equipe em campo?
Claro, o torcedor é o 12º jogador, né, que dá o brilho ao espetáculo, né? Você entrar num campo com o estádio vazio é muito ruim. O torcedor tem ajudado, tem contribuído, tem incentivado, isso é muito importante. A gente espera que com certeza possa continuar comparecendo, nos incentivando, e que a gente possa dar resposta positiva com bons resultados.
Já pensando aí na sequência da competição, professor, nessa próxima fase, o senhor já solicitou ou pretende pedir a contratação de novos atletas para reforçar o Ganso para a sequência do Campeonato Mineiro?
Estou fazendo um levantamento individual de cada jogador, do que nós temos no elenco, dos times adversários, né, da competição, para que for necessário, nós possamos com certeza trazer até o dia que possa escrever, para que a gente possa, se isso acontecer, fortalecer o grupo.
A competição vai entrar na fase de mata-mata, né? O Araxá Esporte vai disputar aí as quartas de final. Em função de ser apenas dois jogos que definem se o time segue ou não na disputa, muda na sua avaliação, professor, o comportamento dos atletas em campo? Há mais pressão para esse tipo de jogo?
Primeiramente, eu acho que o grupo está focado e é sabedor. Quando é um mata-mata, você não pode errar, né? Então, te dá outra oportunidade. Agora nós temos 8 rodadas. Nós tivemos 7, vamos ter a contra Uberaba, a última, é a 8ª rodada. O mata-mata não te dá essa oportunidade. você não pode errar, o grupo é sabedor disso, tem que estar bem focado, mas o grupo é sabedor e está bem focado, está trabalhando com intensidade, e ter um grupo forte, tem certeza que tem condições de disputar de igual para igual com qualquer adversário, para que a gente possa com certeza fazer dois bons jogos, não sabemos quem seja o adversário, mas passar de fase.
Postura que o senhor arma o time é a mesma dessa fase para os jogos de mata-mata?
Normal, a equipe tem três padrões de jogo definido. Talvez alguns jogos a gente até usa e talvez a própria imprensa, o pessoal, o torcedor, acaba não percebendo que nós mudamos dentro do próprio 11 que está em campo a maneira de jogar, mas não faço substituição. Mas o grupo é sabedor e aqueles que estão relacionados e que estão inscritos sabe do esquema que nós jogamos desde o início, padronizamos 2-3, principalmente 2 definido e tem um terceiro como opção para que se for necessário usar. É cada jogo, né, da forma que o adversário joga, a gente estuda muito o adversário. Peraba mesmo é uma equipe que joga um pouquinho diferente, um time que joga praticamente com 4 homens no meio, então congestiona bem o meio. Então a gente tem que estudar o adversário da forma que a gente tentar também dos 11 que nós temos dentro de campo, igualar com o adversário em termos de qualidade técnica, de parte tática e fazer um bom jogo.
Em relação ao trabalho da diretoria do Araxá Esporte Clube, tudo que foi prometido, tanto à comissão técnica como aos jogadores, está sendo cumprido pela diretoria?
A diretoria do Araxá tem sido constante, tem sido presente, está dentro daquilo que nós esperávamos. É claro que nós temos que, com certeza, saber que o futebol hoje tem uma pandemia, tem algumas dificuldades, não é só o Araxá, ou o Uberaba, ou o Patrocinense, ou o Inter. Todos os lugares hoje estão com dificuldade porque não tem o torcedor em campo, aquele que ajuda a mover o clube. Dentro daquilo que foi prometido até o momento, dentro dos padrões que o Araxá tem condição hoje, tudo dentro da atualidade, tudo normal.
A regra do Campeonato Mineiro da segunda divisão, já dos últimos anos, né, prevê que as equipes utilizem atletas sub-23 e apenas 5 jogadores acima dos 23 anos podem ser relacionados para cada jogo. O senhor concorda com essa definição da FMF?
Duas coisas que eu não contesto. Uma é a arbitragem e outra é uma federação ou um regulamento, que após o regulamento ter sido traçado, não é de você questionar que não tem volta. Quando você participa dele e tem uma condição de questionar, eu questionaria lá se eu estivesse participando. Depois que foi definido para mim, como eu sempre falo, estrear em casa, terminar em casa, jogar o último jogo fora, não adianta você, depois que está definido, questionar. Eu não questiono porque foi determinado entre a diretoria, os presidentes de todos os clubes, né, juntamente com a federação. Então eu procuro sempre fazer o meu trabalho, encaixar naquilo que já foi determinado e hoje tem um regulamento pronto. É usar o que nós temos que usar, usar o regulamento, aproveitar ele da melhor maneira possível e fazer com certeza aí um grande campeonato e buscar o acesso.
Durante a primeira fase do campeonato, algum time na sua avaliação despontou como o grande favorito para conquistar o acesso ao módulo 2 no ano que vem?
Eu acho que tem equipes que se despontaram, né, como favorita, né, que montou time competitivo, né, como o próprio Uberaba, o Boston City, o Varginha. São equipes que montam time forte, que montaram como a mídia, a imprensa acabou falando. Mas a gente sabe que futebol não é assim, né, nem tudo que fala acontece. Eu acho que o dia a dia diz tudo, né, dentro da competição. E acabou chegando uma competição muito embolada na última rodada. Hoje os 3 líderes, um de cada chave, tem 14 pontos. Hoje o Araxá só é líder geral por saldo de gol. Mas hoje a chave A, a chave B e a chave C, né, os 3 grupos têm 14 pontos. Então chegou tudo muito embolado, time de boa qualidade, de boa quantidade de jogador qualificado. E eu espero que o Araxá possa estar entre esses, né, esses 2 que possam conseguir o acesso, para que a gente possa com certeza no fim acontecer aquilo que nós queremos, o êxito de um acesso.
E essa é exatamente a minha pergunta. São apenas 2 equipes, né, professor, que terão acesso aí ao módulo 2 do ano que vem. O principal objetivo, obviamente, é disputar o Campeonato Mineiro do módulo 2 em 2022. O torcedor araxaense pode ficar confiante que o Ganso vai ser uma dessas 2 equipes?
O que depender de uma comissão técnica que entra em campo juntamente com os jogadores, pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo para que isso possa acontecer. Os jogadores estão imbuídos, estão determinados, estão focados naquilo que é um acesso. A diretoria também tem buscado todos os recursos para que possa nos dar condições. Acredita no nosso trabalho e nós também acreditamos que temos condições. Mas nós temos que saber que com certeza é um pouco árduo, né? tem pela frente aí muitas pedras para tirar do caminho, muito espinho, mas tenho certeza que nós somos um time de guerreiro, como eu sempre falei para eles, e com certeza vão em busca do primeiro mata-mata, né, e sucessivamente em busca do acesso.
O senhor está feliz aqui em Araxá? O senhor é daqui de Uberaba, pertinho, né? Independentemente do resultado final do trabalho, gostaria de continuar à frente do comando técnico do nosso Ganso no ano que vem?
Desde quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido. Até fiquei muito feliz nas duas primeiras semanas pela recepção e continuou, né? Mas pelo início, quando você chega, acaba tendo um pouquinho de desconfiança, né? Mas sou muito bem recebido, tem pessoas aqui que eu já tenho um carinho muito grande, né? Que é o próprio Dedé, que é o secretário de esporte, que foi meu jogador há 22 anos atrás. Essa amizade continuou e aí nós reencontramos aqui, dá um apoio muito grande dentro daquilo que se pode. Hoje tem aí uma diretoria onde a gente tem um relacionamento muito bom, né? Todos os membros da diretoria eu tenho um relacionamento muito bom. O próprio presidente Everson Leite, Silvinho hoje que é nosso vice, nunca tive problema com ninguém. Na cidade tem um bom relacionamento. Com vocês da imprensa não tive nenhum problema, graças a Deus. Sempre fui bem tratado e também procurei a Recife ser verdadeira, tratar todos bem. Não misturo a crítica de treinador com o seu Humberto fora de campo. Procuro ser um cara muito transparente, muito positivo. E por isso eu acho que, graças a Deus, a recepção minha em Araxá foi muito boa, mas eu espero que possa retribuir com acesso.
Aproveitando sua presença aqui no nosso Papo Sério, professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também do Campeonato Brasileiro. O Atlético vive esse sonho aí, né? De depois de 50 anos, conquistar novamente o Campeonato Brasileiro. Vem liderando a competição, né, na maior parte do tempo aí. E está muito próximo disso. O senhor acredita que o Galo sai da fila, é a vez realmente do Atlético Mineiro ser campeão, levantar a taça nessa temporada?
É, tem dois times que tentam, né, buscar e alcançar o Atlético, né, que é o Flamengo e que é o Palmeiras, mas o Atlético vem apresentando um grande futebol, né, um grande treinador que é o Cuca, e nós como mineiro, né, torce para que o Atlético possa sair da fila, né, sou mineiro, com certeza iria torcer para o Atlético sair dessa fila, e eu espero que isso possa acontecer, e para isso não acontecer, são aquelas coisas do futebol, né, adversas que possa acontecer para o Atlético não conseguir o título brasileiro.
A ausência do Cruzeiro na Série A do brasileiro é ruim para o futebol mineiro?
Muito ruim para o futebol mineiro e o futebol brasileiro, né? É um time de conquista, de glória, né? Que tem brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. É um time glorioso, né? Um time que tem tradição, que tem nome, que tem estrutura. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro, mas a gente espera que em breve, né? O Cruzeiro possa estar de volta, que é um grande time.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso.
Obrigado, professor, e boa sorte aí na sequência do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.
Eu que agradeço aí a vocês e abraço ao torcedor. Espero que a gente possa conquistar aquele grande acesso que o torcedor espera, claro, glorificando tudo aquilo que nós fizemos e que o torcedor também nos apoiou.
Muito obrigado, professor. Nós agradecemos a participação do técnico do Araxá Esporte, Zé Humberto. Este é o nosso Papo Sério de hoje.